Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença, de fato, na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje, aqui no Hashtag, três convidados ilustres. Nós estamos aqui com o César Paz, que é engenheiro, fundador, CEO e ex-presidente do Conselho de Administração da AG2, fundador e ex-presidente da Brad em duas gestões. É sócio e membro da Advisor Board nas seguintes empresas: Allwright, Eixo, Delta, Deck01, Zing, Minovelt e Delta. Curador do FIC 2016-2017, Festival de Interatividade e Comunicação, e TED Talker do TEDx POA 2017. Vamos falar sobre isso. Ele foi eleito pela plataforma Próxima um dos 10 profissionais mais inovadores do mercado brasileiro em 2011. É professor do curso de Comunicação Digital da Unicinos e mestre em Design Estratégico. Já trabalhou com estratégia digital para as principais marcas do mercado brasileiro, incluindo Bradesco, Toyota, GM, Natura, Rio 2016, Vale, Embraer, CIA, entre outras. Participa também do Conselho de Administração da High Platform, de Blumenau. Tudo bom, César?
Tudo bem, Débora? Um prazer estar aqui, nessa mesa ilustre, né?
Prazer te receber de novo aqui, porque a gente já te teve no programa uma vez, assim como os nossos demais convidados, e eu tenho certeza que vocês têm muito a dizer para nós aqui. A gente está aqui também com a Karen Lopes, que é doutora e mestre em Administração de Negócios da PUC, no tema Serviços Digitais ao Cidadão. Ela tem MBA em Gestão Estratégica pela SPM, especialista em Sistemas de Informação e Telemática pela URGS, especialista em Administração da Tecnologia da Informação pela Unicinos, diretora de Modernização da Gestão Pública da Secretaria de Planejamento do Governo do Rio Grande do Sul e atualmente é gerente de relacionamento em clientes da Procergs. Atuou em diversos projetos de governo digital, nas áreas tributária, finanças, transparência e dados abertos, educação, previdência, segurança pública, gestão, atendimento ao cidadão, compras eletrônicas, entre outros. Tudo bom, Karen?
Tudo bem. Prazer em estar aqui de novo, Dema.
Que bom. E a gente está aqui também com uma amiga antiga, né? A Silvia Somenzi, que é diretora, presidente e fundadora da Solucione, empresa de gestão e consultoria. É formada em informática com ênfase em análise de sistemas pela Unicinos. Possui MBA em marketing pela FGV, indicada à categoria jornalista em 2010 no Prêmio Sucesso RS e eleita na categoria personalidade de TI em 2011 pela Sucesso. Integrante do grupo Women's in IT, que eu me confundi porque antes era o grupo Gurias de TI, né? Eu quase que eu falei. É. Mudou o nome.
Cresceram, né?
A gente internacionalizou.
É verdade.
Dama comendadora, dentre as comendas destacam-se a comenda Anita Garibaldi, Juscelino Kubitschek, comenda Marechal Rondon, patrono das comunicações, medalha do mérito Anhanguera, comenda Duque de Caxias e dos 50 anos da ONU no Brasil. Apoia o projeto Paz de Coração, que tem como propósito incentivar e acelerar a adoção no Brasil. Tudo bom, Silvia?
Oi, tudo bem? Feliz de estar aqui de novo.
É, que bom, eu só estou com gente boa hoje, gente que fala muito de tecnologia, né? Às vezes a gente acaba trazendo para o programa pessoas que falam de áreas diferentes, né? Hoje a gente está com conhecedores a fundo, né, da área de tecnologia. Eu vou começar com o César Paz, apesar, porque já que nós estamos com duas meninas, né, e vamos parar de mimimi, o César faz tempo que eu não falo com ele, e a gente teve, e porque a gente tem um tema recente, vou começar por aí, tá, César, que foi o FIC, que novamente tu foste curador, né, e vem muito de ti, né, a toda a organização do evento. E eu queria saber como é que foi, eu tive presente no primeiro, dessa vez eu estava em viagem, não pude ir, mas eu acompanho muito, né, o teu trabalho, sei que foi um sucesso, né? E isso fala muito de transformação digital, que era um pouco, Silvia, do que a gente estava antes com a Karen conversando, né?
Exatamente. É, eu acho que a gente tem tido a oportunidade de observar, né, a quantidade, uma profusão de eventos que falam de tecnologia, inovação, transformação. Né, e o FIC entra nessa esteira, né, de expressões aí de economia criativa que a gente tem na nossa cidade. Né. Então, a gente teve o FIC agora, Ontem eu estava num evento que é o Insight do Sebrae, né? Uhum. Menos de um mês atrás teve o Black Sheep, né? Que é
um
evento.
Tem muita coisa acontecendo.
Então
né?
é interessante a gente observar como essas expressões, né? De transformação, de tecnologia, de economia criativa, eles vêm, na verdade, cada vez mais trazendo um público interessado em discutir, entender, porque é um fenômeno recente, né? Quando a gente olha os últimos 20 anos, toda essa transformação que essa base de tecnologia nos permite, que acaba influenciando de uma forma direta nos negócios, nos comportamentos, né?
Uhum.
E é muito importante que a gente tenha realmente eventos, né, que possam, de alguma forma, estabelecer esse diálogo, essa discussão, esse debate.
Né? O FIC, ele fala de inovação, ele fala de transformação digital.
Ele fala da transformação digital, mas a partir sempre de uma perspectiva, né? De uma temática, até porque ele tem uma visão que é uma parte bastante corporativa, né? O FIC, ele talvez seja o mais corporativo desses eventos,
uhum.
né? E, então, ele quer movimentar uma economia ali que está relacionado com esse mundo, né? Dos agentes digitais, né? Então, nesse ano, especificamente, o FIC pegou a temática da inteligência artificial, né? Exploring the limits, né? Quer dizer, falando dos limites, né? Se é que existem limites, né? Nessa construção de talvez aí de um novo ciclo, né?
Uhum.
De uma inversão importante de paradigma na construção de toda a base de tecnologia que a gente vem construindo, todos nós, né? De uma
Sim.
forma ou de outra. E a inteligência artificial, né? Hoje é protagonista nesse processo de transformação como tecnologia emergente aí, né? E trazendo para a gente uma discussão que ela se aplica não só na questão tecnológica, né, mas também na questão, né, da transformação sociocultural, uhum. né, da transformação uhum. cognitiva, enfim, uhum. tem vários aspectos que a gente pode, né, pensar e abordar essa visão da tecnologia impactada, né, num novo ciclo pela inteligência artificial.
Né. Sim, a gente não fala só de tecnologia, né, cara? A gente acaba falando de inovação, de transformação cultural, de transformação social. E no último programa, aí eu vou ouvir um pouquinho a opinião de vocês, mas a gente surgiu a seguinte questão, né? Na verdade, o mundo ele está se transformando tão rápido, digitalmente, tecnologicamente, ou seja, que a gente, talvez as pessoas, elas não estejam mais ainda do que trabalhar a parte de tecnologia, seja trabalhar as pessoas, a cabeça das pessoas, para conseguir receber. Prova disso é o FIC, né? Que existe porque as pessoas têm sede de saber o que está acontecendo no mundo, né? Saber de como é que essas transformações estão influenciando nas suas casas, nas suas empresas, né? Para o governo vale isso também.
Vale sim. É bem interessante porque a questão do mundo digital, né? A sociedade nesse mundo e nós, daí no governo, né? Como é que a gente faz isso, o governo se encontrar com esse cidadão que está lá numa plataforma digital, está no mundo virtual, né? E esse encontro tem que ocorrer, né? O César falava bem da inteligência artificial. Nós temos trabalhado, então, numa infraestrutura de data lake para o Estado para montar essa governança dos dados, porque são muitos dados, né? A gente tem dados de educação, saúde, segurança e assim por diante. Várias temáticas, várias verticais. E o nosso desafio é tá impactando socialmente, então essa sociedade que está aí, e nós no caso a sociedade gaúcha, com várias questões sociais para ser resolvida, né? A gente pega um exemplo que a gente está trabalhando hoje numa rede, que a gente montou uma rede de inteligência, nós estamos trabalhando, por exemplo, na evasão escolar. Como é que tu reduz a evasão escolar? E daí a gente começa a cruzar dados, né? Porque a inteligência, o Big Data, o Analytics te permite isso,
uhum.
E daí a gente começa a pensar como é que preditivamente, né, a gente consegue fazer esse aluno não ir para a escola. E daí a gente descobre que o problema não é só educacional, que o problema é de segurança pública, porque o pai daquele aluno, de repente, praticou um crime, ou praticou um crime, quem sabe, com aquela própria guria dentro de casa, e dela não está podendo ir à escola. E então foi um problema de saúde, e daí, porque o Bolsa Família tem um outro programa social que está dando respaldo na questão alimentação, então eu estou deixando de ir para a escola. E assim por diante. Então, esse mapeamento, esse uso dos dados para gerar soluções preditivas, e a gente quer chegar no prescritivas, por que não,
uhum.
né?
Sim.
Que o professor possa chegar e ele já recebeu uma mensagem, né, lá no WhatsApp dele dizendo que aquele aluno tal aconteceu isso, ele já sabe, já encaminha para o SOE, já sabe porque que aquele aluno não veio. e entre outras coisas que a gente pode fazer. Então, na verdade, o governo está sendo muito desafiado no mundo inteiro, né? O governo, ele tem que dar a resposta para essa sociedade que está digitalmente incluída, né? A digital divide ainda se vê no mundo, não é só no Brasil que a gente tem a exclusão digital, mas ela é muito, muito reduzida, especialmente no Brasil, porque todo mundo tem o celular na mão. Então, aquela coisa de dizer que as pessoas não estavam mais no mundo digital já não é mais verdade. Eu acho que esse aí que, então, passa a ser um desafio para esse governo, que não pode ser analógico, ele tem que ser totalmente digital para poder estar promovendo esse encontro, né?
É, no contexto de transformação, assim, quando eu penso... Na verdade, a gente fica muito preocupado, né, em entender que tem pessoas que parece que estão fora do contexto, né, desse contexto de transformação digital, tem pessoas que estão dentro, tem gente que quer participar e tal. Na verdade, é uma mudança nas pessoas, né, uma mudança que vem de dentro para fora. Então, a transformação não é só a inclusão de dar acesso, né, mas é a mudar a forma de pensar, que são criações de novas economias, criações de novos contextos de negócio, criações de novos modelos sociais de relacionamento, de tratamento, enfim, né. Então, tu pode dar soluções que são bem legais e aproximam as pessoas, inclusive para problemas no setor público, seja no setor privado, né, e é, eu acho que a questão é, por isso que tem tantos eventos, assim, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque as pessoas estão sedentas por criar e por entender. Isso que eu acho muito legal, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente tá trabalhando assim muito, né? A gente fez parceria com uma empresa chamada Iconic, que é uma empresa especializada em blockchain também, que é uma solução super 10, assim. Depois que eu descobri, entendi melhor como funcionava, porque
não
é difícil, é complexo, né?
A gente teve algumas aqui.
Quando tu tem que fazer,
blockchain não é para qualquer um.
É bem complexo, assim. Mas depois que entende, entendi. Então vamos lá, né? Bem legal.
E como
então,
é que é, Silvia?
Então, na verdade, é uma arquitetura que é descentralizada, é como se tu tivesse... Imagina que tu tem aqui, ó, a gente tem, eu trouxe uma geleia de brinde para vocês, né? Sim. Imagina como se essa geleia, cada pedacinho dela tivesse em milhares de computadores no mundo e ficava assim, muito difícil da gente juntar tudo isso. Então, ela é uma arquitetura em que as pessoas, ela é extremamente confiável e ela é descentralizada e ela é a prova de fraudes, vamos dizer assim. Ela é praticamente invulnerável, é muito difícil, né, tu poder... sei lá, violar essa arquitetura. Com isso, tu tem uma extrema rastreabilidade de tudo que é feito. À medida que tudo vai sendo, sei lá, inserido, né, vai fazendo movimentações, seja o que for, né, nos contextos de negócios em que ela é utilizada, tu consegue rastrear absolutamente tudo. Então, não existe, se eu coloquei alguma coisa lá que é errada, fiz algum movimento errado, fiz uma transferência que eu não devia, ou fiz qualquer coisa, aquilo vai ficar gravado para sempre dentro de uma blockchain. Assim.
Não, na verdade, são conceitos que...
Mas tu como empresário...
Não, eu não tenho nenhuma iniciativa ainda, né, com blockchain ainda.
Ainda?
Ainda, né? Talvez aí, porque essa é um... Quando fala em novas arquiteturas, né? E o blockchain não é só, né? Todo mundo relaciona muito com as criptomoedas, né?
Sim. Não é só isso, não.
E a lógica não é de criptomoedas, é uma lógica de confiança, né? De segurança num modelo, num sistema, numa arquitetura que se propõe a ser disruptiva na medida em que tira a necessidade de uma centralidade numa organização, né? Por exemplo, os bancos, né? Então, por que eu confio no Bradesco, né? No Banco do Brasil e na... É isso que me faz eu imaginar que o meu dinheiro está lá, né? Mas eu posso confiar numa estrutura...
A regulação formal que não existe no blockchain, né?
Então, o blockchain, ele acaba sendo realmente disruptivo nessa visão... de estruturar novas arquiteturas a partir dessa visão da confiança numa rede descentralizada, né? Mas eu ainda não tenho nenhuma experiência de investir em qualquer coisa que seja em cima dessa visão, dessa nova...
E vocês acham que isso é possível na área pública? Blockchain de agronegócio, sei lá, dentro.
Tem muita oportunidade.
O Banco do Estado, Banrisul, lá tá, na unidade deles de transformação digital, já estão trabalhando blockchain, estão liderando um processo em nível Brasil dos bancos públicos, né? Pega Banco do Brasil e outros, e eles já estão criando, então... Estão trabalhando nisso e eu vou deixar para eles falarem, que tem surpresas aí daqui uns dias. E nós, daí na Procergs, a gente montou um grupo de trabalho junto com eles, porque o governo também pode se aproveitar muito dessa plataforma, desse modelo novo, dessa nova modelagem, né, porque o governo tem que garantir essa segurança também desses dados. Essa é uma questão bem importante. É bem controverso, porque em um dado momento eu, o governo, tem que abrir dados para essa sociedade poder usar esses dados e fazer negócios, porque não promover nesse ecossistema empreendedor, largar dados e que um empreendedor possa pegar e usar esses dados abertos para gerar um negócio, porque não prestar um serviço público e ganhar dinheiro com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma lei agora, sim, a grande lei da questão de... que agora a Europa foi 25 de maio, nós no Brasil, há poucos dias, agosto, eu acho, né? E agora a gente tem que cuidar com a privacidade. Sim. Na verdade, nós do governo, a gente já fez isso desde que o mundo é mundo, né? Os dados de todos. Os gaúchos, por exemplo, estão lá com a gente, né? Todos os dados, as digitais, todas as, as todos os relacionamentos com o governo, quer seja de segurança pública ou não, né? E a gente agora tem que ter, é bem controverso, porque a gente tem que pensar o que eu posso entregar para essa sociedade, eu tenho que entregar, e ao mesmo tempo o que é privado, né? Mas não é só o governo que está tendo esse problema.
Todos, né? Todos.
O Facebook, entre outras empresas, estão tendo esse grande problema aí de como essa privacidade desse dado, essa confiança, né? Do ter essa garantia. Né?
Agora, recentemente, o assunto é livre aqui, tá, gente? Mas só porque me recordei. No dia das eleições, a minha digital estava lá, né? A informação que eu tenho aqui foi trazida, né? Não sei se é essa palavra, do IGP.
Capturada. Então, foi, sim.
E depois
foi,
eu me dei conta, porque eu havia feito uma nova carteira de identidade uns 3 meses antes, pode ser? Porque eu nunca cadastrei a minha. Eu fiquei muito surpresa.
O Tribunal Eleitoral
é legal, mais tem, né? Aqui.
É o Instituto Geral de Perícias, em quem tem a competência pela identidade,
sim,
tanto a digital.
Tá,
e daí era necessário que o Tribunal Eleitoral, que essa digital fosse confrontada para eu saber se tu é tu, né? E a gente já tem trabalhado num componente, já tem um componente implantado que se chama Login Cidadão, que a gente acha que todas as transações que os cidadãos vão fazer de serviços digitais, eles têm que ter uma identidade única para que eles se relacionem de uma forma como a iniciativa privada se relaciona com o CRM. Nós no governo, a gente não tem CRM, a gente tem CZRM, que é Citizen Relationship Management, e ali a gente tem que cuidar dessa identidade digital. A gente está trabalhando agora, por exemplo, o Instituto de Previdência está fazendo reconhecimento biométrico para saber que aquela pensionista continua viva, porque é um problema que nós temos social hoje, que é a Previdência, né? Que sociedade, a gente tem um conjunto grande de nativos e todos nós pagamos por essa folha, né? Então, a gente precisa garantir que a gente está pagando para a pessoa que está viva. Então, por exemplo, tem um compartilhamento desse dado, dessa digital, entre o Instituto de Previdência do Estado e o Instituto Geral de Perícias. A gente acabou de gerar o governador um decreto em que ele compartilha os dados dentro do governo, porque uma forma de tu atender melhor o cidadão é tu, o back office está bem azeitado e para não precisar,
né?
Isso, e de uma forma muito unificada e integrada, para que eu não tenha relacionamentos um a um, e que eu consiga ver esse cidadão como único, e também o governo ser percebido.
É incrível como essa forma de identificação, né? As formas de identificação, elas evoluem, a gente nem percebe, elas entram na nossa vida de uma forma... hoje o reconhecimento facial a gente tem no celular, né? O iPhone 10 tem reconhecimento facial, né? O biométrico nem se fala, faz anos, né? Então, todo esse processo de identificação, ele acaba tendo ciclos muito curtos, né? E aí já tem que fazer tudo de novo, né? Já tem isso para o governo deve ser um gigantesco esforço, né? Enquanto consegue.
Mas é bem legal.
É legal, né?
Nós vamos bem desafiador com esse assunto no próximo bloco. Eu quero falar um pouquinho com a Silvia e com o César, que são empresários, um pouquinho da trajetória e dificuldade de ser empresário no Brasil. Talvez um pouquinho a gente possa entrar nesse perfil das empresas que o César já trabalhou e... continuar um pouco esse assunto. Já voltamos, gente. Hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá pessoal, estamos voltando ao nosso hashtag inovação de hoje. A gente está com três convidados e o papo está super interessante. A gente está com o César Paz, que é um empreendedor. A gente vai falar um pouquinho agora dos desafios que ele enfrentou. A gente está com a Karen Lopes, que é gerente de relacionamento da ProServes, e com a Silvia Somenzi, que é diretora da Solucione. Eu adoro os intervalos. A gente fala muita coisa nos intervalos e chegando aqui na hora, às vezes não é tudo que a gente gostaria de falar. Mas nós estávamos aqui conversando com o César um pouco sobre as questões de modelos de empresas, né? Então ele tem um modelo muito bem sucedido, né? O César é um empreendedor reconhecido aqui, né? E agora ele vai explicar para nós, né? E na verdade não é uma empresa, né? É um conjunto de empresas em que tu participas. Vamos lá.
Vamos lá, né? É sempre um desafio a gente explicar em poucas palavras. Mas é que assim, minutos, as coisas tão complexas.
Tem gente jovem que quer se inspirar, né? E outros talvez nem tanto.
Mas vamos lá, partindo de uma lógica que a gente vive, né? Um processo de transformação que ele impacta diretamente, né? As várias e as diversas indústrias que vêm na sua construção dentro de uma visão linear, né? De construção dos seus modelos de negócio. Hoje a gente vive o impacto dentro do universo da comunicação, né? Então, o tripé, né, que sempre se caracterizou aí como base dessa construção da comunicação e da indústria da propaganda, né, agência, veículo e anunciante, essa é uma estrutura que ela já vem nos últimos anos mostrando um esgotamento, né?
Isso.
Então, dentro dessa visão, quais são os novos modelos que vão atender às demandas de serviços de comunicação dentro dos novos modelos de comunicação, né? Esse é um desafio, uma pergunta de muitos milhões de dólares que ninguém tem a resposta, né? Então, eu acredito, depois de um ciclo como empreendedor, construindo uma marca muito na contracultura da propaganda, mas uma marca digital, né, de uma agência nativa digital, que eu acabei vendendo em 2010 para um grande grupo de comunicação, que é o Grupo Publicis. Há 3 anos atrás, eu decidi voltar e criar mais um ciclo como empreendedor, trabalhando dentro de uma outra morfologia de organização, de um outro jeito de fazer, né? Não uma empresa com seus departamentos e as suas... E aí, junto com empreendedores aqui do Sul, né, e acreditando que existem alguns pilares, eu gosto de falar assim, os pilares sistêmicos desse novo modelo de comunicação, que é a mídia, o conteúdo, o design, o data science, né, as tecnologias de desenvolvimento, né, eu acabei construindo 6 negócios que se conectam entre si e formam um ecossistema de empresas inovadoras que se apoiam, se ajudam, mas que são absolutamente independentes, leves e especialistas. em cada uma dessas áreas.
Fica um funcionamento mais enxuto em cada uma delas, mais ágil talvez, porque a gente precisa de tanta agilidade.
É um funcionamento muito ágil. Elas são nós de uma rede, né, de um ecossistema, que tem conexões entre si, mas que são conexões verdadeiras. Elas habitam o mesmo espaço nesse momento, talvez alguma delas spin-off daqui a pouco, né, porque cresce, elas habitam o mesmo espaço e tem... eu como mentor e como um sócio minoritário, quer dizer, sequer eu sou controlador de qualquer desses empreendimentos, né? Eu participo como mentor e como sócio, né? Uhum. E aí eles têm o seu crescimento baseado nessa visão de que são especialistas, de que existe uma demanda para esse tipo de serviço, porque elas, né, trabalham com competências que são hoje demandadas, né? Todas elas.
E complementares.
Também. E complementares, né? E como especialistas têm uma entrega de alto nível, né? E como empresas pequenas ainda e leves, né, elas têm uma competitividade muito grande, né?
Talvez essa seja a maior sacada, né? São empresas ágeis, sim, e leves, sim,
e independentes, né? Numa visão realmente sistêmica. Agora, pô, isso se constrói como um modelo de sucesso? Não, tem que esperar para ver, né? Hoje eu diria que eu tenho elementos que me dizem que o caminho, né, é muito perto disso que a gente está construindo.
Uhum.
E então aí a gente tem conseguido prestar serviços de comunicação nesse mundo, nesse universo da comunicação digital, para grandes marcas do centro do país, daqui até de fora.
Que legal.
Às vezes conectando duas ou três empresas dessas, às vezes conectando apenas uma, às vezes conectando a seis.
Tudo dependendo, né, da demanda do cliente.
Tudo
também.
Tudo dependendo da demanda. E o cliente não precisa pagar pelo todo, né?
Uhum.
Ele paga por aquilo que ele utiliza, né? Pelas competências que de fato ele utiliza, né?
Muito
e
bom.
Eu sirvo muito como mentor e orquestrador e articulador de todas essas. E um cara também que, pela minha relação com o mercado, trago negócios, né? E alimento com negócios esse ecossistema, né?
Muito bom.
Mas estamos aí lutando para enxergar os modelos novos, né? Humildemente olhando para isso e dizendo, olha, né, se isso se construir como um modelo de sucesso, a gente vai ter uma história bacana para contar.
Maravilha. Tu palestra sobre isso, César, só para...
Para te falar a verdade, né? Eu nunca palestrei sobre este modelo, né? De uma forma...
Mas se tu fizesse um TEDx, né?
Eu fiz um TEDx, mas falando sobre empreender, né? Uhum. Até essa era sobre
empreendedorismo.
Era um empreender coletivo e humano, né? Era uma coisa bem, assim, mais pro lado do jeito de entender, né? De ressignificar o empreender, né?
Legal.
O ato de empreender. Então é isso, né? Nós estamos aí nesse laboratório e nessa visão, mas com muito otimismo, assim, em relação a esse desenho.
Muito bom. Tá aí, ó.
É verdade. Agora vamos.
Potencial, talvez.
Pois é, não, já estava, só estou de olho, já trocamos cartões, tá? Bacana. Vamos
lá. Eu quero saber da tua empresa agora. Daqui a pouco a gente volta aí para o César e para a Karen. Na verdade, deixa eu só complementar. No primeiro bloco, tu ias dar um exemplo de um case de uma empresa que trabalhava contigo.
Ah, sim.
É,
sim,
e
claro.
Aí eu te atropelei um pouquinho falando de blockchain, mas tu ia falar sobre uma empresa que era uma questão de gamificação, né?
Ah, isso, é. Só fazendo um link um pouco disso. Eu vou falar um pouquinho, posso falar um pouquinho da minha empresa e faço esse connect? Porque eu acho que fica, dá uma liga legal, assim, é um storytelling, né? Como se possa de falar, então. Então, como diz paulista que começa pelo meio da frase, né? Uma coisa que eu acho legal, assim, eu comecei a empresa, era eu, meu notebook, a minha ideia, eu sou de Bento, vim pra cá, pra Porto Alegre pra estudar, acabei ficando e tal, né? Fiz toda a carreira em TI, estagiária, programadora, analista, coordenadora, gerente, diretora, aí quando eu cheguei a diretoria eu disse, vou empreender, né? E resolvi virar empreendedora, depois, né, criei minha empresa e tal, bem legal. Bem emocionante, né? Não é fácil, né? Imagina 15 anos da empresa, né? Não é fácil.
Braço
chegar
de ferro,
nessa,
né, Silvia?
Bato tal, né? Não dá, né? A gente tem que fazer, né? Mandar ver, fazer mesmo, né? Eu fico muito feliz de ter chegado aos 15 anos da empresa, que eu comemorei esse ano, aliás, né? Tu tava lá, inclusive, né?
Sim.
Na comemoração que foi
grande
10, festa. Assim, foi bem legal. Mas, enfim. Então, uma das coisas que acho que faz uma empresa, além de tu ter vontade, foco, dar muito foco, colocar energia, né? E procurar ter sempre uma visão mais positiva, né? Não aquela visão poliana, mas uma visão mais positiva das coisas, né? Então, como é que tu pode olhar o lado bom das coisas que te acontecem? Como é que tu pode fazer, sei lá, tem alguma coisa que não é legal, tu muda o jogo. Uhum. Ter esse posicionamento. O líder da empresa, ele faz com que as coisas mudem e o penso mude, né? Porque para mudar o faço tem que mudar o penso, né? Senão não acontece. Isso eu acho que é uma coisa importante. Então, com isso, ao longo do tempo, a gente foi se reciclando e tal. Então, essa... E aí a gente fez um pivotamento do negócio. Pivotamento é uma mudança de direção, né? Nós começamos a trabalhar com projetos da indústria 4.0. Agora a gente começou a trabalhar também com parceiro que faz, executa projetos de blockchain. A gente faz a gestão desses projetos.
Legal.
Então, tava o case, aquele que a gente tinha citado, né? Um case bem legal. Que é do Cruzeiro OS aqui de Porto Alegre, que foi... Foi feita a criação de uma criptomoeda para fazer captação de fundos, mas o objetivo é gamificação da gestão do time de futebol, onde os gamers, que são os associados, enfim, né, eles, os sócios, né, do clube e tal, eles podem definir contratações, substituições em pleno jogo, né, que o técnico vai fazer, porque usando tecnologia, essa tecnologia que a gente atua, enfim, blockchain, que é baseada no consenso e, enfim, né. Então, isso é uma coisa bem legal, bem disruptiva, e vários outros cases aí na prática que estão no mercado, assim. Mas acho que um recado mais importante, assim, para a gente empreender é tu acreditar em si mesmo, assim, né? Se tu tem um sonho, se tu tem vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz, né? Então, acho que isso é tu tem que ter muito foco nisso, te cercar de pessoas legais, ter modelos leves, que eu acho que é 10 esse foco. A gente também fez, criou uma estrutura super horizontal, hierarquia na empresa sou eu, assim, porque eu sempre falo assim, gente, se eu tenho que assinar o balanço, né? E eu sou responsável legal, então a hierarquia na empresa, de fato, sou eu, né? Porque, paciência, né? Então, né, nesse aspecto. Mas, em geral, a gente trabalha com lideranças, com uma estrutura super enxuta e super rápida. Aí a gente consegue também ser muito ágil. Então, usando... Primeiro, é muito importante também tu tá, sei lá, ligado a eventos, entidades e coisas que te tragam informação e que façam o teu time também enxergar esse mundo diferente, né? Porque não adianta só... Ah, só vou lá eu nos principais eventos e tal, né? E o time que está trabalhando lá comigo, né? Está ainda naquele limbo, assim, não pode. Então, trabalhar, trazer isso para o jogo e procurar sempre se atualizar e tal, né? Mas, principalmente, entender o que está acontecendo no mundo, assim. Não ter medo de perguntar, não ter medo de conhecer. Não importa se tu conhece mais ou menos.
Talvez
tu vai fazer,
não
tenha
medo de inovar, né?
Vou lá, né? Essa é a
eu
jogada,
acho que vocês
assim.
Três aqui têm uma característica em comum, que é... o expertise nas suas áreas, né? E ter conseguido se manter no mesmo negócio com suas variações, né? Por muito tempo, né? Silvio, César e a Karen. Agora, isso é um desafio, né? Porque a gente aqui no Rio Grande do Sul tem uma característica, não dá para dizer que não, os negócios eles começam e terminam muito rápido. Por algum motivo, em algum momento, a grande parte das empresas, não tem essa estatística, até posso correr atrás, mas ela quebra, né? E aí entra, né, o que a gente tem falado muito, mas talvez na prática seja muito difícil a gente aplicar, que é a inovação, né? A mudança, a transformação dentro da própria corporação e dentro do governo também. Também existe, né, a necessidade de mudança. Mais ainda, talvez, porque ele é muito mais engessado do que... Então, o que, que vocês diriam assim, que é necessário para um empreendedor? A inovação é primordial, ela é essencial. E como que a gente consegue inovar? Porque o fazer o filtro e permear o que, que é o negócio da vez é tão difícil, né? Em algum momento vocês se depararam com isso nas carreiras de vocês, né? E como é que a gente faz essa mudança? Tu disseste, a gente fez verticalização.
Então, eu acho que eu posso só falando um pouquinho mais, assim. Mas eu acho que a coisa mais importante é tu estar aberto a ouvir. Eu acho que isso é que já começa a fazer a diferença, assim, né? Quando tu tá aberto a ouvir, sem julgar, né? Aí tu entende melhor as coisas que te cercam, consegue enxergar possibilidades, oportunidades. Tu vê que outras pessoas estão pensando diferente, tu começa a trocar ideias e tal. Isso faz uma imensa diferença, é uma mudança de atitude. Isso, quem pode fazer isso é só tu mesmo, né? É uma decisão pessoal intransferível. Tu decide se tu quer estar aberto a ouvir ou não. Então, acho que esse é o primeiro contexto.
Se tu não,
né,
ouve, tu não muda, né?
Exatamente, é bem nessa linha.
A perspectiva de mudar é menor
exatamente
ainda. E a gente sabe de tantas empresas grandes que não mudaram. E
que tem dificuldade até dessa movimentação, né? Mas acho que isso é importante. E outra coisa, é no momento em que tu tem uma ideia, né? Então, tu tem que procurar realizar a ideia, botar lá na prática para trazer resultado. Que se inovar é isso, né? Tu tem a ideia... Aí a ideia tem que fazer, tem que ter uma ação, né? mas ela tem que trazer resultado, né? Senão não é inovação, né? Então tem uma formulazinha, vamos dizer assim, né? Então é muito importante. Inovar hoje é fundamental porque o mundo está mudando. Mas o que é importante é tu entender o que o mundo, para onde o mundo está indo, o que as pessoas querem, que, e essa é a grande mudança que está acontecendo, né?
Saber fazer essa mudança.
É, saber, tu aprender, na verdade. Na verdade, é um aprendizado, inovação é um aprendizado, porque a gente nunca sabe, né? Sempre quando a gente acha que está sabendo, surge uma coisa nova, assim.
Muito dinâmica.
É, que, tipo, sei lá, é uma disrupção, né? Então, acho que essa vibe, assim, é legal.
Ouvir nessa linha. Tu vê que eu estou ouvindo a Silvia, e é muito parecido, guardado as devidas proporções, com o que a gente tem que fazer no governo, porque o governo tem que ouvir o cidadão, né? Início ali dos anos 2000, teve um professor de Harvard que criou um conceito que a gente tem usado, que é o conceito de valor público, né? Assim como no mundo privado, os gerentes, os gestores têm que entregar valor para os seus clientes, o governo tem que entregar valor público para o seu cidadão. Esse valor público, ele é algo que é definido de fora para dentro. Porque só quem sabe e define o que é valor para si é o cidadão que está do outro lado. Então, eu, governo, eu tenho que dar voz. E nós, nos governos digitais, o mundo, ele tem mais ou menos 20 anos nessa história, as experiências mundiais, e não é só no nível Brasil, têm errado o impacto. A OCDE mostra que 50% somente dos investimentos que são feitos no governo e em governo digital são, de fato, impactados na sociedade. Por quê? Porque tem uma visão muito, primeiro, tecnocentrada, né? Um governo que pensa a tecnologia pela tecnologia, né? E também por um modelo muito adotado do que se chama eficiência somente pela eficiência, porque o cidadão, ele quer a eficiência do governo. Claro que ele quer um governo que reduza custos, um governo que faça uma gestão inteligente, mas ele também quer ser impactado de resultados para ele, né? E daí aí que é o grande desafio, porque esses valores, eles vão mudando à medida que a sociedade vai evoluindo, o valor público também vai mudando. O que hoje para ti, ele é valor, amanhã muda, igual a vocês. E só o governo, o desafio é que esses valores são coletivos, enquanto que vocês empreendedores, esse negócio, ele às vezes, eu defino lá no meu posicionamento estratégico, o meu planejamento de marketing, que eu quero atingir a esse público, esse segmento, o governo não tem essa escolha. Ele tem que atender a todos. Então, os interesses que, quando eu tenho que pensar num serviço para entregar para alguém que está do outro lado, tem que ser interesses coletivos. E daí que é mais complexo. Não sei se é mais complexo. Não posso dizer que é mais.
Cidadão. É todo mundo.
Não sei se é mais complexo, mas é complexo, né?
Extremamente complexo.
Não é um negócio só, não é só. Educação não é só saúde, né? Eu tenho que atender uma camada. Se eu tenho classe A, um B, um C, a carteira de identidade, todos vão ter que ir lá fazer a carteira de identidade, não importa a tua classe social, e eu tenho que ter a conveniência, agilidade, simplicidade para aquela pessoa que não sabe usar a tecnologia como aquele que sabe. Então, acho que esse é um desafio bem grande.
Fora que a questão do custo da tecnologia para modernizar o Estado também é muito alto, né? Essa questão do investimento é um desafio, talvez eu acho que seja o maior desafio, porque o que tem de inovação a nível de governo eletrônico e de governo em geral, a gente pode conhecer. Mas aí tu ter o investimento, quando a gente não consegue pagar salários, né? Quando a gente não consegue atender as pessoas no SUS, quando tu não consegue ter uma educação básica adequada, como é que tu vai pensar em investir em tecnologia, um app, entendeu? Começa a ficar muito maior a dificuldade, a meu ver, porque eu tive uma
aí
passagem.
Que entra a criatividade. Aí que a gente tem que pensar nas modelagens. O César falava das modelagens ali das empresas dele, e eu ficava ouvia atentamente, porque por que não a gente dar uma olhada nessas modelagens e pensar modelos também do governo e da sociedade, né?
Disruptivos,
é,
né?
Que tentando resolver problemas, e o governo fazendo que, porque ele existe, e o empreendedor podendo ganhar dinheiro, por que não, né? Então, não é porque é social, né? A gente não tem o quarto setor como em outros países, né? A gente não tem aquela empresa dos negócios sociais ainda regulamentado, até onde eu sei, né? Hoje no Brasil ainda tu não pode ganhar dinheiro só fazendo o social, sim. Então, acho que o governo poderia pensar de modelos, né? E, E daí eu já desafio vocês para nos ajudar. Já que estamos aqui numa mesa redonda, né? Juntos. Quem sabe vocês não têm ideias para nos ajudar.
Nós, a gente tem um assunto que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho, que é o caso das PPPs, dos convênios com universidades e da participação de empresas nesses movimentos junto ao governo. Nós já voltamos no próximo bloco, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação, a gente está no terceiro bloco agora e estamos aqui com o César Paz, empreendedor, com a Karen Lopes, que é gerente de relacionamento da Procergs, e a Silvia Somenes, que é diretora da Solucione. Terminamos o segundo bloco com um assunto bem interessante. Vamos recapitular. A gente estava falando das questões de parcerias, vínculos e relações, né, as articulações que a gente pode fazer entre governo, empresas e universidades. Uhum. Né? Íamos entrar nesse assunto. Né? E alguns movimentos que já existem e que, na verdade, eles estão fazendo isso hoje. Um deles é a Aliança para a Inovação, que todos nós aqui conhecemos, né? Mas o César tem uma participação dentro da aliança com um, eu não sei se dá para chamar de projeto, né? Que é o Porto Alegre Inquieto. Ele é um movimento, eu perguntei para ele, agora ele vai explicar para nós. Vamos lá, César, me atrapalhei aqui. Eu também me atrapalho, né? De vez em quando. Tá bom, vamos lá.
Mas vamos lá, eu acho que é interessante a gente abordar isso, porque quando a gente fala dessa, né, dessa integração entre governo, né, o poder público, a academia, a iniciativa privada, né, o capital e a sociedade em geral, né, a gente está projetando e se projeta, na verdade, para os ecossistemas de inovação. Né? E inovação hoje é base de competição, por isso que a gente ouve, né, falar tanto de inovação. Uhum. E a gente já falou tanto de inovação aqui, que é o único diferencial competitivo, né? Dentro dessa visão de sociedade em rede, né? De sociedade informacional, global, em rede, é o único jeito de... Então, inovação passou a ser, né, uma necessidade do dia a dia. Quando a gente olha para os ambientes regionais ou locais, né, aí a gente tem essa visão dizendo, bom, mas eu gostaria, né, que Porto Alegre, ou que o Rio Grande do Sul, ou que uma região A, B ou C fosse um grande ecossistema de inovação e que facilitasse esse processo, né, de inovar, esse ato de inovar por parte das pessoas, das empresas e tal. Então, eu tenho que criar plataformas que me permitam inovar, né? Ecossistemas de inovação que me permitam, né, manter os talentos, né, estabelecer aí relações aí com esse processo de construção de inovação, que se dá muito além, né, das entidades, né, ele se dá lá na relação com as pessoas, né, e na sociedade de uma forma geral. Então, quando a gente olha para Porto Alegre agora, que eu acho que é um movimento muito importante, existe realmente uma visão de que é possível se construir um grande pacto pela inovação. Né? Quem é o protagonista principal disso, né, é a aliança, que é a composição, né, das três universidades. As três maiores universidades que a gente tem na Grande Porto Alegre. Unicinos, PUC e URGS. Então, o Pacto pela Inovação tem o protagonismo dessas, né, da aliança, que são as três entidades, mas ela tem mais de 70 outros agentes. Entre esses agentes, né, talvez, eu não sei se é o único, mas o único que não tem CNPJ, que é um movimento também, que tem uma nova visão de organização, né, talvez mais sistêmica do que qualquer outra, é o Porto Alegre Inquieta, que não tem CNPJ, não é um instituto, não é uma fundação, não é uma entidade, é um coletivo de pessoas.
Um coletivo de pessoas.
E que hoje, né, se organizam através de grupos de WhatsApp e encontros presenciais, e que tem como propósito básico, e talvez aí a gente influencie, né, esse pacto pela inovação, para que ele saia de uma visão asséptica, tecnológica, né, da inovação pela tecnologia, e entre numa visão de construção do processo de inovação através da economia criativa. Então, o propósito, né, do Porto Alegre Inquieta é fomentar e articular todas as expressões de economia criativa que existem na cidade de Porto Alegre.
Muito legal.
E isso sai muito da cena da tecnologia, né, da visão dos parques tecnológicos, inclusive, das empresas de tecnologia, e entra, né, numa dimensão da construção do conhecimento transversal em todas as outras indústrias, mas muito numa visão de que tu coloca para dentro desse caldeirão a moda, a gastronomia, o design, os games, enfim, tudo aquilo que trabalha com recursos intangíveis, né, que são, né, os recursos intangíveis é, né, efetivamente, né, o conhecimento, a criatividade, a experiência, né, e que são recursos inesgotáveis, né? São recursos que tu pode consumir. Quando a gente fala de economia, tem que falar de recurso, de processos e de distribuição, né? Os recursos intangíveis são aqueles que a gente pode... E ao contrário, quanto mais a gente usa, mais eles crescem, né? Então é isso, o Pô Inquieta, ele está nesse, nesse pacto, né? Junto com a aliança, o protagonismo total é da aliança que vem chamando. Estamos juntos nessa aí.
Agora, o Pô Inquieto, ele é individual, né? Ele não depende da aliança para a inovação, ele existe sem aliança.
Sim.
Ele se inseriu dentro do movimento da aliança. Mas quem é que protagoniza o Porto Alegre Inquieto? Quem é que iniciou com esse movimento? Porque esses movimentos, eles são importantes para nós, né, de uma maneira geral, porque eles constroem uma unidade numa opinião.
Verdades que a gente considera que eram absolutas, né?
É
isso que eu acho que é uma grande disrupção.
Ele foi sendo...
Eu disse assim, o Porto Alegre Inquieta, ele é um, né, como é um coletivo de pessoas, né, e ele se propõe uma visão de estrutura realmente orgânica e sistêmica, né? Ele não tem hierarquia nenhuma, né? Ele tem pessoas e tem articuladores, né? Esses articuladores iniciou num grupo que logo foi preenchido, e a partir disso, esse grupo, né, o WhatsApp tem 256 pessoas no máximo. Esse grupo, quando preenchido, ele gerou spin-offs de grupos de WhatsApp. Mais especialistas, mais verticais, né?
Que interessante.
Que foram criados e construídos. Hoje são, tem o grupo Raiz e mais 8 spin-offs, né? Tem um que trata só da questão o Pô Inquieta Saudável, tem o Pô Inquieta Economia Criativa, que aprofunda essa discussão de economia criativa, tem o Pô Inquieta da Diversidade e Inovação Social, tem o Pô Inquieta do Turismo, tem o Pô Inquieta do Design, tem o Pô Inquieta, enfim, são vários grupos, né, de WhatsApp, que se reúnem com encontros presenciais. Encontro presencial é importante, né? Porque há na relação do olho no olho, no afeto, né? Então, eles não são só grupos de WhatsApp. Eles são grupos de WhatsApp e encontros presenciais e encontros gerais. Às vezes, nós já estamos no sétimo encontro geral. Mas o gatilho disso foi um encontro de curadores de eventos de transformação que aconteceu em algum
que
momento
origem,
lá em outubro do ano passado.
Tu participavas disso?
Eu participei. Eu chamei esse encontro, na verdade, né? Se eu tenho algum orgulho nisso, é ter juntado, né, gente inteligente para pensar um pouco.
Não, porque por mais que tu diga, e aí é uma opinião pessoal, né, que o movimento, ele não tem uma hierarquia, ok, Mas, assim, ele provavelmente tem uma liderança, né? Porque esses movimentos, eles precisam de liderança. Inclusive, eu vou te dizer, no último programa de rádio, uma ideia que surgiu aqui, inclusive com o César Leite, a gente fazer um programa só sobre a questão da liderança. Porque, às vezes, agora, no mesmo assunto, mas fugindo um pouquinho, porque, às vezes, também não adianta a gente só trabalhar a questão de inovação e tu não ter liderança, ou trabalhar só a questão de mulheres dentro da tecnologia,
do qual se propõe
um grupo de mulheres em IT, mas, na verdade, tu não trabalha a liderança das mulheres.
Sim, exatamente.
Né? E aí eu falo das lideranças em relação a movimentos como esse, por exemplo, a Aliança está sendo liderado por os três reitores, né, das três universidades maiores do Rio Grande do Sul. E o Porto Alegre, que é, também tem que ter uma liderança. Eu quero trazer essa liderança para falar aqui. Agora chegando ao ponto. Por isso que eu tô perguntando também, né? Porque eu acho que isso é interessante, a gente também fortalece.
Eu acho que a gente vai precisar, trazendo... vai precisar de um outro programa para falar disso. Eu acho que não precisa dessa liderança, mas essa é uma discussão que ela é bem...
De consenso, uma liderança de consenso, né?
Não é que não precisa da liderança, mas quando tu busca modelos sistêmicos e de assim, crescimento acelerado, né? A visão da liderança, para mim, ela é uma visão linear, assim, de construção de algo a partir sempre de uma centralidade do processo de discussão e decisão, né?
Fala em auto-organização.
Que se aproxima de uma visão caótica, né? Uma visão de mas é uma discussão, né?
São opiniões que, eventualmente, para um negócio pode dar certo.
E até falando um pouquinho de tecnologia, fazendo essa conexão, né? Então, por exemplo, tu tem, vamos dizer, eu falo de blockchain, que é um pouco, que eu conheço um pouquinho o assunto, mas é muito engraçado. Tem as fundações, que são, sei lá, a Fundação Cardano, a Fundação Ethereum, e que, na verdade, elas não têm liderança. Elas trabalham pelo consenso. E é mais ou menos nessa linha, assim, né?
Essa visão centralizada é uma visão que ela transforma um pouco essa percepção de liderança sobre um processo de construção organizacional, né? O blockchain é um belo exemplo disso, um software livre, né?
Eu acho que o governo, ele tem que ampliar mais essa visão, que é o que seria de uma decisão multi-stakeholder. Assim, uma questão mais colaborativa, de uma governança colaborativa. Como é que eu governo, sou um orquestrador, eu gosto muito da palavra orquestrador, que tu usou antes. Como é que eu governo, sou um orquestrador desse movimento? Eu crio esse ambiente autorizativo, que seria para promover isso. Que as universidades estão fazendo, né?
Sim.
Então, é mais um... E eu consigo que essas abordagens ágeis e de auto-organizadas, né? É o consenso estratégico lá seu. Mas eu acho que daria uma boa discussão, porque...
É uma mudança cultural bem forte.
Porque é cultural. Na questão cultural, né?
Que é uma disrupção. Perdão te interromper.
Até eu vi uma frase essa semana que dizia assim, que a tecnologia é habilitadora. Uhum. A cultura é barreira. Uhum. Né? O quanto nós estamos... A nossa cultura, e tu falava, né, Débora? O quanto a nossa cultura gaúcha, e eu sei que o César, conheço um pouco do que eu ouço da história dele, ele foi para São Paulo, voltou, e as pessoas que vão para fora, não sei se a Silvia foi para fora do estado, dizem que olham para de fora e dizem quanto a gente, a Débora falava disso, quanto a gente é fechado, o quanto a gente perde oportunidades, né, por esse bairrismo, esse grenalismo exagerado, né?
Essa visão das conexões, né, de se abrir para, né, para fazer essas conexões numa sociedade que ela é informacional, global, em rede, né, ela é básico, né, de uma construção contemporânea, assim, né, de organização, seja o que for, né, cada um com a sua responsabilidade, o Estado, as empresas, né, é interessante só a gente, porque essa visão do Porto Alegre inquieta, que é uma visão que eu acho que ela é, sim, né, um movimento de inovação social e organizacional, né, ela vem de encontro a muitos fenômenos que a gente está vendo. Não, a gente passou pela greve dos caminhoneiros, onde as entidades foram discutir com o governo federal a solução da greve, chegaram numa conclusão de solução da greve, quando foram para os caminhoneiros, que estavam conectados por WhatsApp, disseram, não é nada disso, né? Nós vimos uma eleição, né, majoritária em nível federal para o presidente, né, onde tem uma eleição que todo mundo entende, né, o impacto que teve WhatsApp. Um modelo organizacional distribuído que ninguém sabe como aconteceu, ninguém no mundo. Né,
você nem entender a estratégia que foi usada.
Está todo mundo tentando entender ainda,
né,
hoje.
É verdade.
E então é essas coisas que estão acontecendo que a gente não pode negar, né, e olhar e dizer, não, né, o que está acontecendo de verdade,
que tá rolando
nisso,
né?
Por que as entidades dos caminhoneiros se entendem e vão lá discutir dias com o governo federal e quando voltam não era nada disso, né? Era
incrível,
outra,
né?
As decisões estavam numa outra esfera, numa outra dimensão.
É verdade.
É a mudança da cabeça. Perdão te interromper, não, aqui, Manuel, desculpe. Não, não, não. Mas é a mudança da cabeça das pessoas é que é muito diferente, porque tu tem que te desprender, né? O propósito da colaboração é o desprendimento, né? Se eu vou colaborar, não quer dizer que a minha ideia seja melhor, né? O que é melhor para o contexto que a gente está abordando e que seja no consenso, enfim, colaborativo.
Mas
isso
pra,
é bem legal.
Mas só para não deixar passar, César, também, eu acho que assim, talvez a gente também tem que... Vai, a melhor coisa é esse programa, porque a gente... Eu, mais que todos vocês, aprendo aqui todos os dias. Mas não... O próprio grupo da RGE, por exemplo, ele não tem uma liderança, né? Ele é uma prova do que tu falaste, né? O RGE é um grupo de que trabalha a questão do empreendedorismo, inovação, mas eles são pessoas que estão ali trocando informações e se abastecendo daquela... Que eu acho maravilhoso, né? Que informações novas sobre isso.
É, só para... Sei que a gente está aí quase se encaminhando para o final, mas os...
Vai lá.
O poainquieta.com.br, né? Que vocês entrarem na plataforma, qualquer um pode participar disso. Tem todos os links dos grupos de WhatsApp, né? E acessando aos links, automaticamente entra no grupo e automaticamente se torna administrador do grupo. Ou seja, tem os mesmos poderes. Pode incluir outras pessoas, pode excluir, pode mexer no título, enfim, né? É, então, a hierarquia no, nos grupos, ela é a mesma.
Uhum.
Né? E isso é base, né, de toda a construção.
Uhum.
E a partir disso se movimenta projetos. Né? Projetos também têm os seus articuladores. Um projeto agora é levar 15 pessoas para Medellín, para conhecer a realidade de Medellín, que a gente acredita, é o nosso principal benchmark, né, no Porto Alegre Inquieta. Porque, né, Medellín era uma cidade que no final dos anos 90, início dos anos 2000, estava entregue ao narcotráfico, local proibido para o turismo na América do Sul, e em 2013 foi eleita a cidade mais criativa do mundo pelo Wall Street Journal, né? Então, o que aconteceu em Medellín que a gente não pode fazer aqui,
a gente,
né,
precisa muito dessas informações, né? Muito legal, tá de parabéns, César, Porto Alegre Inquieto, eu sei que tem a tua participação de outras pessoas, né? Mas são movimentos que eles... eles podem não ter, assim, imediatamente, né, um resultado, mas eles vão mudando a cabeça das pessoas a dia a dia. Eu queria agradecer a vocês a presença. A gente chegou ao final do programa. E conseguimos falar de tudo pouco, né? Porque eu estava com um pouco com diferentes assuntos que eu sei que todos que vocês três conhecem. Então, eu queria agradecer ao César Paz, a Karen, a Silvia Somenzi. E dar um minuto para vocês para, assim, se despedir. Dar um recado para os nossos ouvintes, já agradecendo aqui a presença de vocês, tá? Silvia, você.
Bom, queria primeiro agradecer, espero poder ter colaborado um pouco, falando de transformação, de coisas novas. E como uma mensagem final, acho que acredite em si mesmo, assim, né? Confie e faça acontecer. Eu acho que é por aí. É isso.
Muito obrigada.
Bom, eu também queria agradecer mais a Débora, né, por ter estado aqui, mas especialmente o César e a Silvia por esses momentos agradáveis e de grande aprendizado. Né?
Da
muito obrigada.
Bom, gente, então também...
César,
né,
ficou com bastante tempo agora. Elas foram rápidas.
Agradecer, né, essa oportunidade. É a segunda vez que eu venho aqui, né? E é sempre um prazer e uma honra. E a gente...
Terão outras.
A gente trocar ideia e falar sobre transformação, inovação. E eu acho que talvez, né, nesse último minuto, o apelo maior seja em cima dessa construção, desse pacto que está acontecendo na cidade de Porto Alegre nesse momento, né? Eu acho que tem uma série de fatores que eles acabam... se alinhando, assim, no sentido de que essa transformação local, e a transformação local, na minha cabeça, ela é sempre muito mais fácil do que fazer uma transformação regional, uma transformação de Estado, né? De Estado-nação e de... Porque a visão local é uma visão que ela afeta de uma forma muito direta as pessoas, né? E quando a gente fala no Porto Alegre Inquieta em transformação a partir da economia criativa, da transformação local, né? Aí tu tem um nível de engajamento muito forte, né? Então, os movimentos que eles têm uma visão local, eles são mais engajadores, né? Então, eu acho que a gente tem nessa questão do pacto, nesse momento, do pacto pela inovação em Porto Alegre, um projeto que eu acho que qualquer entidade, qualquer coletivo, qualquer pessoa, né, pode estar dentro dele, né? Ele tem aí, como eu disse, o protagonismo da aliança, que são as três universidades, as três principais universidades aqui da região metropolitana, mas ele está muito aberto, né? E aí tem, o Aldi teve aqui a semana passada, deve ter falado do pacto, uhum, e da aliança, né?
Um pouquinho. Cada um tem a sua visão diferente, é tão bom porque tu consegue... Não, é a mesma coisa, mas dito de outras formas.
Sim, panoramas diversos.
Então, eu acho que talvez a gente viva uma experiência, que é uma experiência local muito importante, assim, de transformação.
A participação, né?
Então, a participação no pacto, o entendimento sobre o que é o pacto pela inovação, que vai ter um nome, uma marca, que vai ser conhecida no dia 21 agora.
Estaremos lá.
Eu acho que vai ser um momento importante de a gente se provar aí como, né, como essa... transformadores aí, com pessoas que estão engajadas, né, mais do que em Porto Alegre, mas pela transformação.
Muito bem, muito obrigada, gente. Hashtag inovação, até a próxima.
Hashtag inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.